Reunião da Igreja em Curitiba, 19 de agosto de 2017. Por Sandro Mendes. Assunto: o primeiro amor e a perseverança. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Que a infinita misericórdia do Senhor venha a continuar nos guiando nessa noite. E que o mover do Espírito Santo que se iniciou já quando a gente se adentrou ali neste salão, ele possa continuar tendo essa liberdade no teu e no meu coração. Que a bendita e santa palavra do Senhor venha a penetrar bem no profundo do nosso ser, fazendo a divisão da alma do Espírito, juntas e medulas. E ela, irmãos, a palavra do Senhor, ela é, nesse mesmo texto diz, que é apta para discernir as intenções do coração do homem. Nós não conhecemos o nosso coração, nós não conhecemos o coração dos nossos filhos. Talvez acho que todo pai deseja ter uma graça de poder olhar para os filhos e saber o que, que já está dentro do coração deles. Que bom se a gente recebesse plenamente nessa graça diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem sobre nós. Ele olha para nós e nos conhece por completo. E a palavra do Senhor, ela tem esse poder também, de discernir as intenções do nosso coração. Que a palavra do Senhor faça isso hoje, na minha vida, na vida dos irmãos, né? Que venha a discernir as intenções do nosso coração. Os cânticos que o Senhor liberou hoje para louvor e glória dele mesmo, não sei se os irmãos perceberam, apontaram claramente para o desejo dele somente ser adorado. Muitos irmãos, os cânticos que cantamos hoje, dava esse destaque. De que Ele é o único que é digno de ser adorado e de ser louvado. E já faz um tempo que, junto com os irmãos, tenho clamado ao Senhor por um enchimento do Espírito Santo sobre a minha vida e a vida dos irmãos. Em algumas reuniões atrás, o Espírito Santo nos respondeu o porquê que ainda esse enchimento não estava plenamente acontecendo nas nossas vidas. Duas, três reuniões atrás, o Senhor falou assim, que nós temos que aprender o temor do Senhor. Naquele dia, irmão, eu comecei a sondar o meu coração para aprender a temer o Senhor e ver o que mais na minha vida estava precisando voltar ao que era no começo. Irmãos, o Senhor está voltando e a caminhada, ela é árdua. A palavra fala que tem um grande prêmio para aqueles que perseverarem até o fim. Porém, antes de entrarmos no assunto de perseverança que eu quero compartilhar com os irmãos antes, há uma necessidade de voltarmos um pouquinho antes. De falarmos de perseverança. O irmão ontem também ministrando a palavra aqui falou assim, claramente, irmãos, precisamos voltar ao princípio. Irmãos, nós precisamos voltar ao princípio e aos princípios de Deus. Vejamos, vamos abrir ali a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Os primeiros versículos ali, irmãos, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Porém, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Era uma igreja zelosa de alguns princípios, estava perseverando naquilo que estavam recebendo do Senhor, porém, imagine, irmãos, o Senhor falando para mim e para você, porém eu tenho contra ti, tal. Hoje, eu quero compartilhar com os irmãos esse destaque que o Espírito Santo deu aqui. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Muitas vezes somos levados a pensar que o primeiro amor é aquela intensidade que temos logo que nos convertemos e queremos pregar para todo mundo, pregamos até para as cadeiras se ela receber, né? Estamos assim com toda intensidade de querer expressar aquela novidade de vida que nos cativou. Sim, também. Porém, eu quero convidar os irmãos a abrir um pouquinho mais o entendimento para dizer que este primeiro amor, ele também, irmãos, tem a característica do ser o melhor amor. A primícia. O mais importante. O único. Talvez, irmãos, este seja o grande desafio para a igreja hoje, que declara-se amar o Senhor, sim. Ama o Senhor. Mas ama só o Senhor? Ou temos outros amores? É terrível quando o nosso coração está dividido, porque nós não conseguimos amar intensamente quando temos mais amantes. Nós vamos agradar um em detrimento do outro, ou vice-versa. Então, antes de entrarmos na questão da perseverança, era necessário, irmãos, que o Espírito Santo nos provocasse nesta questão. Como me provocou há mais de um mês atrás. Sandro, o teu amor é só o Senhor ou você ama o Senhor e tem vários amores? Porque não vou me dedicar ao meu grande amor se eu tenho outros grandes amores. Eu vou estar ocupado. Eu não vou conseguir verdadeiramente expressar ao meu único amor se ele não é único. Irmãos, vamos abrir ali no livro de João, ali no final, no capítulo 21. Que situação constrangedora passou Pedro por causa deste princípio. Ama o Senhor? O teu amor é dedicado somente ao Senhor? Ou temos outros amores que nos distraem, que nos ocupam, que nos cativam? São coisas boas. Não necessariamente estou dizendo que está roubando o teu coração, é um pecado. Mas é um outro amor. O trabalho, os filhos facilmente roubam um pedaço grande do nosso coração. Os netos talvez também, né, mãe? Também roubam. Roubam. E acabamos desagradando o Senhor por causa desse compartilhar de premissa, damos as primícias ao nosso amor e não ao Senhor. É sutil, irmãos. Nós vamos ver a passagem aqui de um grande pescador, Pedro, capítulo 21. No começo ele fala assim, nos primeiros versículos ali. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Que situação eles estavam aqui? Era a situação de que o Senhor tinha morrido, eles estavam frágeis, porque o grande mestre, o Senhor, foi embora. E agora? Estamos sem Ele do nosso lado? Quem vai nos encaminhar à verdade? Eu acho que a vida vai voltar o que era. Por mais que o Senhor já tivesse aparecido a eles antes desse episódio, o Senhor já tinha ressuscitado e aparecido a Maria e também as mulheres, e também já tinha aparecido a eles, porém eles ficaram ali, começando a se entreter com o dia a dia. E Pedro fala assim, eu vou pescar. E os outros discípulos também, então vamos. E começaram a deixar sutilmente o seu primeiro amor. Aquele desejo de ter o Senhor como primícia. É como se dissesse assim, bom, o Senhor já foi, quem vai cuidar de nós? Eu acho que as coisas vão voltar ao que era. Então, vamos cuidar de trabalhar, porque o dinheiro não cai do céu. Vamos lá pescar. Vamos, e foram. Mas, ao clarear da madrugada, versículo 4, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Veja o que a repartição do nosso amor faz. Aqueles homens começaram a voltar ao cotidiano, começaram a voltar naquela vida do dia a dia, sem ter mais aquele desejo, sem ter mais aquele amor, o primeiro amor, estavam já voltando para o dia a dia, eles estavam pescando, e os discípulos não reconheceram Jesus. Sabe o que é isso aí, irmãos? Insensibilidade. Dois amores, três amores, quatro amores, você não vai dar conta. Você vai se entreter com alguns deles. E você vai ficar insensível. Eles não perceberam o Senhor. Não ardeu o coração deles. Irmão, isso é um perigo. Quando a palavra do Senhor que está sendo ministrada já não arde no teu coração e o teu desejo de buscar o Senhor já não é com aquela intensidade, significa que eu e você temos mais amores. Amamos o Senhor. Sim, amamos. Ah, estou aqui, Sandro. Prova do amor que eu tenho para o Senhor. Amém, também creio. Mas quem mais? Teu coração está dividido mais com o quê? Com o trabalho, com os filhos, com o neto, com a esposa. Lembra aquela palavra que o Senhor diz assim, aquele que não deixar? Pai, mãe, filho, filha, não é digno de mim? Esse cotidiano trouxe uma insensibilidade no coração dos discípulos. Porém, avançaram ali na pescaria, os irmãos devem se lembrar da continuação do texto, houve uma multiplicação, verdadeiramente eles pescaram, eles ficaram a noite inteira sem pescar, o Senhor atuou com a sua palavra e fez com que abundantemente eles pescaram e foram até a beira do mar. E ali o Senhor já estava preparando, e eles tiveram uma comunhão ali com o Senhor, todos olhando para Ele assim, ninguém perguntava mesmo se Ele era o Senhor ou não. E então, no versículo 15, Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Jesus perguntando para você: Sandro, você me ama mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apascenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Puxa vida, de novo, será que ele não entendeu a minha resposta? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ai, 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 ai. Pedro se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Irmãos, então a caminhada, o serviço a Deus, ela tem que estar extremamente firmada e baseada no amor a Ele. É o amor a Deus, é o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo que vai fazer com que eu e você venhamos a perseverar até o fim. Por que que o Senhor Jesus insistiu tanto com Pedro nessas perguntas? Porque a palavra de Deus é apta para discernir as intenções do coração do homem. O Senhor já te perguntou 3 vezes sobre o mesmo assunto? Ele prova, a espada de Cristo agora está entrando no teu e no meu coração para nos provocar e perguntar: você ama a Deus? Amo. Ama só a Deus? Irmãos, quando eu falo ama só o Senhor, significa: o teu coração está inteiro para o Senhor, custe o que custar? Se temos isso, eu creio que foi necessário primeiro a gente passar por esse fundamento da nossa fé, que é o amor ao Senhor, porque isso vai nos guardar, irmãos, no momento das provas, na caminhada. Porque nós vamos ser provados, nós vamos ser traídos, nós vamos ser blasfemados, falando mal de nós, injustamente. Enfim, irmãos, vamos passar por situações na nossa vida que vai dar vontade de desistir, porque é pesado as apunhaladas pelas costas, aquele a quem a gente tanto ama, de repente não correspondeu com as nossas expectativas. Aquele filho que você cuidou tanto e deu tanto amor, no fim, te dá uma apunhalada nas costas. E você é tentado, neste momento de fraqueza, a ouvir Satanás e dizer assim: viu? Do que adiantou? Dedicação. Tá aí, ó. Nessas horas, é olhar para o Senhor e focar nele que pode te socorrer. Ele é o nosso refúgio. Ele tem que ser o todo do nosso coração. Porque se não formos, nós vamos desistir. Porque o nosso amor nos traiu. Por isso que o Senhor Jesus insistiu com Pedro. Porque Pedro iria passar por muitas provas de traição, da mesma maneira que ele mesmo traiu ao Senhor, o negando também 3 vezes. Irmãos, tendo o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ao amá-lo, ao desejá-lo, a voltar a esse princípio, como o Espírito Santo falou para a igreja de Éfeso, Arrependa-te. Volta lá aquelas primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Ao voltar para esse princípio, a próxima fase é o experimentar da cruz do Senhor, como vimos na semana passada, porque ela é o princípio de Deus. Então não é só voltar ao princípio, mas aos princípios de Deus. E a cruz é o princípio de Deus. É a cruz que vai nos esvaziar para que Ele cresça e a gente vá sumindo. É a cruz que vai operar em nós de tal maneira a provar se amamos mesmo o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo foi provado nisto quando foi crucificado. Ele provou o seu amor para com Deus e para conosco, graças ao Senhor. Mesmo sendo nós ainda pecadores, Ele decidiu ir até o fim pela minha vida e pela tua vida. Este é o princípio da cruz, o perder para ganhar. Mas se você, irmãos, e eu, pensar somente no sofrimento dele isolado, não vai fazer muito sentido a gente querer sofrer por sofrer. A cruz, ela tem por princípio nos esvaziar para nos encher de Deus. Então ela não é somente um sofrimento, mas ela é uma retirada do velho para o enchimento do novo. As duas coisas têm que haver no processo de caminhada da nossa vida, irmãos. Mas esse processo é dolorido. Dolorido. Porque dói na nossa alma, no nosso coração. Se não amarmos só o Senhor, quem perseverará até o fim? Por isso o Senhor insiste, volta ao primeiro amor. Porque o que vamos passar nesses dias maus, irmãos, vai provar quem você e eu amamos. Vão ser dias terríveis e trabalhosos. Quem você ama? É duro essa palavra, mas creio ser necessária para trazer a nós um verdadeiro batismo com a nossa sã consciência, para ver se estamos com a sã consciência diante do Senhor. Para que a nossa consciência esteja colocada diante da palavra viva do Senhor, para saber se verdadeiramente o amamos, ou o nosso coração está dividido com vários amores. Aí começa a cruz operar em nós, fazendo com que a gente se esvazie. E o que, que tem acontecido no meio do povo cristão? Eles não têm reconhecido como princípio de Deus a cruz. Então o que a gente vê em muitas igrejas? E talvez podemos ver também nas nossas vidas. Um afrouxamento dos critérios e dos princípios de Deus. A cruz, ela já não tem mais aquele poder de nos esvaziar. A cruz tem somente um poder de lembrar que alguém fez alguma coisa por nós. Amém, é verdade. Mas agora dessa realidade ser operada em nós, já a gente diminui essa intensidade. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que a tendência ao longo da nossa caminhada é de afrouxarmos e de fazermos com que, se a igreja está, se a minha vida está um pouco melhor que a do ímpio, se a igreja está um pouquinho melhor que o mundo, tá bom, somos santos. Percebe, irmãos? Olha, a nossa referência deixa de ser a santidade do Senhor para ser o mundo e basta ser um pouquinho melhor que o mundo. Já é o suficiente para nós nesses dias. Mas não é isso a verdade. Não é isso a verdade. Veja o que o Senhor fala ali em Levíticos, no capítulo 10. Que o princípio da cruz é para nos levar a esvaziar de nós, para nos encher dele, para que seja claramente, irmãos, nesses dias, diferenciado o que é santo e o que é profano. Irmãos, mas esta batalha não é fácil, sabe por quê? Porque muitas das vezes o nosso coração está dividido. Nós temos mais amores, não temos só o Senhor. Daí a gente não ama a santidade. A diferença do santo e do profano tem sido cada vez mais fina. Ou até se mistura o que é santo e o que é profano. Hoje, infelizmente, as igrejas, elas olham para o mundo, meu Deus, o mundo só tem drogado, bêbado, misericórdia. Então a igreja, ela não pode ter drogados e bêbados. E se contentam por isso. A igreja tem que ser aqueles que amam o Senhor e desejam a santidade do Senhor. A referência é o Senhor. A referência não é o mundo. E como diz os engenheiros eletricistas, me perdoem, né? Alguns talvez vão entender, um tap só para trás. Ou seja, um degrauzinho só abaixo. Ah, o mundo é terrível, então se a gente for menos terrível, já está bom, já estamos melhor que o mundo. Então hoje os cristãos estão sendo levados a essa mentira de ter como parâmetro o mundo. E basta ser um pouquinho melhor que o mundo e pronto. A gente percebe mesmo na nossa educação com os nossos filhos, né? Normalmente o primeiro é mais rígido, e o segundo a gente vai afrouxando. Às vezes até na pureza que se dá a Cristo, nós vamos muitas vezes tolerando várias coisas. E como os irmãos têm ministrado, quando o irmão tem ministrado aqui sobre o louvor, o incenso e o fogo não podem ser estranho. Puxa, quem não está vindo está perdendo. Mas olha, o que o irmão falou ontem? Que vai cooperar com a sequência do que eu estou falando para os irmãos. Ontem o irmão ministrando aqui sobre a adoração falou assim, que o incenso e o fogo não podem ser estranhos. Não somente o fogo estranho. Ah, não vamos oferecer ao Senhor um fogo estranho. Não, não somente o fogo, mas o incenso também. Não basta simplesmente pegar um versículo bíblico e inserir naquela melodia que é um incenso estranho, que é um fogo estranho. Quantos a gente vê hoje lá, pega uma música lá de uma banda de rock mundana e bota lá um Efésios 2 ali no meio e vamos louvar o Senhor. Entendeu? Como está raso, a referência não é mais Cristo. A referência é o mundo e um degrauzinho assim. Ó, estamos diferente do mundo. Você viu a letra? Viu como a gente está afrouxando? Me permite, irmãos, com toda a misericórdia, entrar nesse assunto assim, bem de leve. Vamos supor as irmãs, né, com suas vestimentas. Ai, ai, ai. E daí, a referência delas não é o Senhor, mas é o mundo. Daí o que acontece? Se no mundo as meninas andam com um shortinho, não tem shortinho mais, irmã. Então basta ter alguma coisinha tapando que já está melhor que o mundo. Já estamos tampando. Você viu como é raso a nossa referência? Nossa referência hoje em dia é o mundo. E basta ser um tiquinho melhor. Ou seja, perdemos o primeiro amor. Nossa referência é Cristo. Olha quão longe ele está do mundo. O mundo está aqui. Cristo está aqui. E a igreja de hoje está aqui. Calma, vamos voltar. Vamos voltar, irmão. Vamos ler aqui Levíticos, né? Levíticos capítulo 10, versículo de 8 a 11, diz: Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Para quê? Só para mostrar que não bebe vinho forte e outras bebidas fortes? Por que a santidade? Por que a pureza? Por que menos nós e mais Cristo? Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Irmãos, se não houver santificação, o que estaremos oferecendo a Deus e às próximas gerações? Isso aqui é um princípio de Deus. Princípio, base, fundamento. Como que funciona o Senhor? Funciona assim. Ele é totalmente oposto ao mundo. Então a igreja não pode ficar pertinho das coisas terrenas. Ela tem que ser oposta. Amar o Senhor e desejar a santificação é diferente de desejar a santificação sem amar o Senhor. Pegaram? De novo. Amar o Senhor e desejar a cruz, a santificação, a pureza, a separação bem clara. Desejar isso é diferente de desejar a justificação sem amar o Senhor. Porque daí isso é legalismo. Porque daí se você deseja uma pureza sem amar o Senhor, significa que você vai ser uma pessoa legalista e quer se santificar para condenar os irmãos. Isso é legalismo. Isso não é amor de Deus. Por isso que o primeiro passo é voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor, aí você vai entender por que a santificação é deliciosa. Porque vai te trazer para perto do Senhor. Porque está escrito em Hebreus que sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Mas nós estamos tornando santo, irmãos. Mas não vamos perder a referência, irmãos. O mundo está aqui e o Senhor está lá. Então é para lá que nós temos que ir. Não é para ficar aqui na beirinha, né? Bem diferente do mundo. Bem diferente do mundo. E como é que opera isso? A cruz, né? Vai fazer com que a gente vá se esvaziando, se despojando do velho, para que o novo entre. E toda vez que a gente tem que se despojar do velho, vai custar algo na tua vida. Vai custar algo que vai te trazer para perto do Senhor. Se você está com o coração dividido, essa dor vai ser maior ainda. E daí vem a cruz para você, e daí você acaba rejeitando. Porque você não está vendo que aquela oportunidade que Deus está dando é para você estar mais próximo do Senhor. Aquela tribulação, aquele fogo, aquela angústia, aquela perda, aquela situação terrível. Está provando o teu coração para saber se o teu coração está aonde. Isso é cruz. Ali em Hebreus 12, irmãos, nesse processo agora da cruz, é que eu quero compartilhar com os irmãos o sentimento de perseverança. Ao passo que temos o nosso Senhor como o nosso único amor, e, consequentemente, desejamos a santificação, a separação, para estarmos mais perto do nosso amor, aí começa a vir as provas para haver esta purificação. Vem a cruz operando diariamente para provar a nossa fé. Hebreus capítulo 12 fala assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Irmãos, todo o embaraço, todo o peso do pecado, um balão só sobe se tirar o peso dele. Nós só vamos estar nas regiões celestiais, experimentando esse lugar tão gostoso, quando estivermos sem o peso do embaraço e do pecado. Aí nós vamos ver, irmã Janice, vamos ver ao longe. Vamos estar subindo, porque enquanto estamos ainda tão natural com a nossa vida cristã, As batalhas vêm e a gente só vê os monstros, né, irmão? Como é grande esse monstro, como é grande esse gigante. Agora você vai se desembaraçando do pecado, desembaraçando das coisas dessa terra, a cruz vai operando, aí você, como um balão, vai subindo. Vai subindo, e você começa a ver mais lá na frente. Ah, é para lá que o Senhor quer me levar. E daí você olha os obstáculos. Eu tenho que passar por isso aqui. Mas você já começa a ver ao longe. Você já começa a discernir. Opa, então calma aí, não é tão grande esses gigantes. Eu já estou aqui na região celestial e começo a discernir o propósito de Deus com mais clareza. Você já está mais perto do Senhor. O Senhor Jesus fala assim, falou ao Pai, né? Se for possível, afasta de mim. Mas antes, cumpre a sua vontade. Ele sabia qual que era a vontade do Senhor. Ele já estava entendendo plenamente o que o Senhor queria fazer com aquela situação. Irmãos, e quando vem a situação difícil na tua vida? Você está com o teu balão? Você está como um balão ainda a nível terreno? E aquelas dificuldades já estão sendo tão grandes que você já quer desistir? Daí vem Hebreus e acabamos de ler, né? Corramos com paciência. Ou em outras versões diz perseverança. Paciência e perseverança é o mesmo sentido. Então, despojando-nos. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, para que vocês e eu não desistamos. Considere o que o Senhor fez por você. Vale a pena você suportar, correr com paciência. E aqui fala a referência desta corrida, que é olhando para Jesus. Né? Olhando para Jesus. Ele é a referência. Não é olhando para os problemas. Não é olhando para os obstáculos. É olhando para o Senhor. Ele é a referência. Ele é o desejo. Ele é o nosso amor. Por isso que olhamos para Ele e somos iluminados. Vamos ali agora passear um pouquinho no livro de Tiago. A continuação ali, irmãos, do livro de Hebreus, nesse mesmo texto, ele fala lá na frente que seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E todo o texto é uma exortação a suportarmos as disciplinas e as provas. Porém, para não ficar repetitivo, eu gostaria de ler esse contexto trazido pelo Espírito Santo na carta de Tiago. Amamos o Senhor, amamos somente ao Senhor, desejamos a santificação porque ela vai trazer para mais próximo do Senhor. O mundo está ficando lá atrás, nós estamos vendo o Senhor se aproximando dEle. Desejamos esta santificação, esta purificação, só que o processo é de perda da nossa alma, de salvação da nossa alma. E aí Tiago escreve assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 4 novamente. Ora, a perseverança deve ter sua ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. A prova da nossa fé vai fazer com que a gente aprenda uma lição tremenda, que é a paciência, que é a perseverança. E ela, irmãos, a paciência e a perseverança, ela precisa ter a sua obra completa. Na maioria da versão que os irmãos têm aí, fala de ter a obra completa. Né? Aqui falando assim, em nada deficientes, sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E a perseverança deve ter a sua ação completa. Então tem, irmãos, o objetivo da prova, das provações, que é provar nossa fé para que venhamos a aprender a ter paciência, perseverança. Olha o versículo 12, irmãos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, a separação. Mas ali voltando, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Um pouquinho mais lá para frente, no versículo 19, diz assim, sabei estas coisas, meus amados irmãos, que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. A palavra do Senhor, recebida no coração, ela vai operar esta salvação, irmãos. Quando vier a prova, lembre-se de que esta prova, irmão, que você está passando, que eu estou passando, ela vai nos trazer para mais perto do Senhor. Então, não vamos fugir dela, irmãos. Se fugirmos da prova, nós atrasamos a obra do Senhor em nossas vidas. Agora, quando encaramos a prova como uma oportunidade, ela vai ser uma ferramenta tremenda na mão do Senhor e vai gerar em você paciência, vai gerar perseverança e você vai se tornar um cristão mais maduro. As provas nos tornam mais maduros, porque nós vamos suportando, nós vamos perseverando, nós vamos ter paciência. A prova vem e nós buscamos o Senhor que nos socorre. A prova vem e nós clamamos ao Senhor que nos socorre. A prova vem e a gente fica calado. Olha que chave o Senhor nos dá aqui, no versículo 19. Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando? Na prova. O assunto de Tiago 1 aqui, irmão, é prova, tribulação, tardio para falar. Por quê? Porque quando vem a espada, quando vem a cruz, a gente já murmura e já busca alguém para nos consolar no sentido de não deixar a cruz operar em nós. E encontramos parceiros para nos aliviar da dor da cruz e não tomamos ela. E aí a obra de Deus na nossa vida fica atrasada. Porque no momento da prova se mexemos demais. E se iramos. E falamos muito. E daí, a ira não promove a justiça de Deus. Você descarrega toda aquela situação. E o Senhor olha dizendo, tá bom. volto de novo, final da fila, para ser provado mais uma vez, até que gere a paciência e a perseverança. Entendeu agora o porquê da palavra perseverança? Corramos com perseverança? Como? Olhando para quem? Para quem é meu parceiro para me aliviar desse sofrimento? Não, olhando para Jesus, que vai te dar todo o consolo no momento da angústia, no momento da prova, no momento da traição, no momento que você é apunhalado pelas costas. Eu não falo de provação que é colheita de alguma coisa ruim que eu fiz. Dessa eu tenho que colher mesmo até que a misericórdia do Senhor venha sobre minha vida e eu deixe de semear coisas ruins para que as colheitas cessem. Essa é a justiça de Deus operando. Não deixa de ser uma prova, mas é a justiça de Deus operando. Mas aquela outra, irmão, aquela que vai realmente trazer você ao pó. Muitos dos irmãos sofrem também, né, e nós também, com enfermidades. E logo murmuramos, e logo não buscamos o Senhor, logo somos fácil em já e falar. E se iramos e perdemos a bênção de ter este grande gozo ao passar por provação, para que a paciência tenha sua obra completa. Para que sejamos maduros e perfeitos, na minha versão aqui diz perfeitos e íntegros. Em nada deficiente. A maturidade, irmãos, vem por ficarmos calados. Tardio em falar, tardio em se irar. E pronto para ouvir. Então, no momento da prova, e abre os ouvidos e fecha a boca. Cruz, né? Nosso velho homem vai diminuindo. E o novo vai se renovando. O novo que se renova para conheceres qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, para finalizar, diz ali, tornai-vos, pois, no versículo 22, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Então, quando vier a cruz, a gente escapa, só somos ouvintes. Sabemos a mensagem da cruz inteirinha. Pregamos ela com uma perfeição tremenda. Porque estamos já há 30, 40 anos ouvindo. Puxa, como sabemos. Mas quando ela vem, a gente escapa. Estamos enganando a nós mesmos. Pode até ser que a tua pregação seja uma bênção para quem está ouvindo, porque o Espírito Santo vai atuar na vida daquele que está ouvindo. Mas na tua vida, irmão, você está se enganando. Se eu não deixar a cruz operar na minha vida, vai chegar naquele dia, e o Senhor vai dizer assim, não conheço. Ouvir do Senhor que não nos conhece, significa que nós não nos aproximamos do Senhor para se fazer conhecido. A gente continuou nesse ponto aqui, ó, um pouquinho melhor que o mundo. Não fomos até lá. Não fizemos diferença do santo e do profano. Continuamos mundano. Uma vida cristã mundana. Uma vida cristã se deleitando. Tem Tiago, que fala um pouco mais para frente, né, irmãos? Amigos dos deleites mais do que amigo de Deus. Lembra o irmão compartilhando semanas anteriores? Os dias são maus e deu característica de toda a maldade do homem que está lá fora. Não, no meio do povo de Deus, dentre eles aquele que se diz amigos mais dos deleites do que amigo de Deus. Se não é amigo de Deus, naquele dia vai olhar e vai dizer assim, eu não conheço você, desculpe. Está fora. Meu Senhor amado, 30 anos, 40 anos ouvindo a palavra e chegar naquele dia e dizer que não conhece, eu clamei por misericórdia mesmo, Senhor, da minha vida. Falei, Senhor, eu quero ser conhecido do Senhor. Que eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu quero. Que eu seja. Que o Senhor faça toda a obra completa. Me limpa de tudo. Eu me coloquei escancarado diante da presença do Senhor, para o Senhor arrancar tudo verdadeiramente. E minha vida ser extremamente aberta para o Senhor. Não que Ele já não conheça, mas Ele é um gentleman. Ele vai entrar se você abrir. Ele não é que nem o diabo que arromba. Ele é o Senhor que quer habitar em você. E continuando, ele diz assim, Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, é vulnerável o homem que só ouve e não pratica. É frágil. Está se enganando. Está se enganando. Até quando? Até quando? Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e na minha versão diz aqui, irmãos, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Esse que persevera nesta lei perfeita, nessa lei da liberdade, essa liberdade, é essa liberdade, irmãos, que precisamos. Qual? A liberdade de nós mesmos. A liberdade de nos amar demais. A liberdade de nos preservar demais. De não querer sofrer. A liberdade de sermos separados deste mundo. Aquele que não quiser sofrer, não está apto ao Senhor. Não está. Irmãos, nós não somos essa terra. Aqui em Tiago mesmo, ali no versículo 17, diz: porque para que fôssemos como primícias das suas criaturas, versículo 18, perdão, de 1 de Tiago, né? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, como também o irmão trouxe semanas anteriores. Premissas, os primeiros das suas criaturas, ou seja, estamos nele antes da criação do mundo. Se estamos nele antes da criação do mundo, significa que nós não temos nada com esse mundo. E se estamos aqui, é porque estamos por aprender com ele, que é manso e humilde de coração, e assim encontraremos um verdadeiro descanso para nossas almas. Irmãos, então se você está dividido, se você tem o seu coração dividido, não ama só o Senhor, se você não tem desejado a santificação, se quando os irmãos trazem aqui uma palavra de santificação, você já se arma, já se arrepia e já se protege, hoje você e eu estamos tendo a oportunidade de rever as nossas vidas, as nossas atitudes e voltar ao primeiro amor. O primeiro amor deseja santidade. Irmãos, essa santidade que é falada aqui para nós é uma santidade daqueles que desejam o Senhor. Não é uma santidade de legalismo. É uma santidade de desejo de estar próximo do Senhor, porque há um pré-requisito. Somente aquele que é santo. Sede santos como eu sou santo. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação significa separação mesmo. O profano está lá e o santo está aqui. Se você ainda não tem esse desejo, se toda vez que a palavra santificação vem para você, você já está pronto para se defender, porque o embaraço e o pecado não só está de perto te rodeando, mas como te possuiu, hoje você está tendo um convite mais do que especial de Deus para a sua vida. Para mudar de vida. E chega de se enganar. Eu desisti de me enganar. Eu desejo cair de cabeça na santificação de Deus. E olha que vem provas de tudo que é lado, né? Vem parentes, vem alguns irmãos assim que dizem, não, mas para quê? Isso é exagero, isso é religião, isso é radicalismo, isso aí é demais. Demais é estar com o Senhor, isso é demais. Isso é gostoso, isso é desejoso. Se vai custar eu abrir mão de várias coisas minhas, nossa, mas você não vai no estádio de futebol mais? Você não vai ver mais um Paraná Clube? Por quê? Que radical que você é, hein? Falei, lá não é o meu lugar. Lá eles estão louvando outras pessoas lá, e o Senhor me mostrou isso através da... Ô, irmã, me permita eu usar a irmã como bênção na minha vida, irmã. Que o Senhor me limpe completamente. Irmão, se essa palavra veio ao teu coração... Se você deseja mais o Senhor, você deseja ser santo. Não é uma utopia ser santo, irmãos. Jovem, adolescente, não é loucura ser santo. Ah, não, quer dizer, é, para o mundo. Para o mundo é loucura a decisão que vocês estão tomando. Mas é algo que vai trazer algo maravilhoso para a sua vida, que é ser conhecido de Deus. De chegar naquele dia, o Senhor vai chegar, vai olhar e vai dizer: ah, não, o Rian conheço. Vinde a mim, Rian. Você está aqui, vai ficar aqui perto de mim, a tua coroa está ali, no momento da coroação, você vai ser chamado novamente. Agora, chegar naquele dia e não ser conhecido, é porque você trocou esta glória por outras profanidades, nem existe essa palavra, né? Por outras coisas profanas que nós escolheram em detrimento de Cristo. Irmão, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vamos amar o Senhor, só Ele, porque vai chegar um momento na nossa vida que vai ser exigido isso. Nós vamos ser provados de tal maneira a realmente a gente saber se estamos amando o Senhor mesmo. Sandro, amas-me? Sim, Senhor, te amo. Amas-me? Sim, te amo. Amas-me mesmo? Ai, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo. Então vai trabalhar, vai apacentar, vai cuidar, vai à obra. Com esse fundamento, o amor a Deus. Porque essa obra vai te trazer dificuldades para a sua alma, para você estar cada vez mais perto do Senhor. Então amém, irmãos.
E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Entendo que Deus tem falado, porque o Senhor está falando da forma que está falando. Irmãos, é muito fácil ser crente de aparência. E se o Senhor não faz exigência nenhuma, não haverá diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, qual a diferença entre ser um crente de aparência e de reunião? É que ele não permanece na palavra e não é discípulo, não é praticante das exigências que Jesus faz para que conheçamos o Senhor e ele se revele em nossas vidas. Nós muitas vezes reclamamos porque não queremos seguir o Senhor, estamos de fato descartando a chamada, quando nós achamos que a exigência é muito pesada, estamos descartando aquela chamada que Jesus faz para irmos após Ele e ser discípulo. O Senhor Jesus só pode fazer uma obra em quem é discípulo. Discípulo é que aceita a palavra e permanece nele, permanece nessa palavra. E uma coisa que prestei atenção e que toca muito na nossa vida é que nós temos liberdade de seguir ou não seguir o Senhor. Esse é o grande problema. Você está disposto a renunciar tua liberdade de viver para si mesmo? Sabia que esse é o nosso grande conflito? É a nossa liberdade. Quando os pregadores falam, nós não gostamos que se toque na nossa liberdade. E a lei perfeita da liberdade, ela exatamente é tão perfeita porque nos dá a liberdade de decidir. Isso quer dizer, Se decidimos não seguir o Senhor, pomos uma corda no nosso pescoço. Eu sou livre para me enforcar. Eu quero a minha liberdade, então pus a corda no meu pescoço. Não vou crescer mais, não vou ter mais de Cristo, não vou caminhar com Deus. Eu vou andar como eu quero. Mas por fim, decretei a minha morte, assim como o povo de Israel decretou a sua quando caminhou por aquele grande deserto. Decidiu que ia viver por si mesmo e não pelo Senhor. O Senhor dava o sustento, o maná. Que maná é este? Que é isso? É um maná, esse pão tão vil, diziam eles. Então, morreram. Nós decretamos a nossa morte quando deixamos de seguir o Senhor. Ah, mas o que? Eu sou um crente, eu estou vivo. Sim, você tem vida eterna, porém, é um crente morto que está num estágio de sobrevida, né? Sabe? Sobrevivência. Não tem vida abundante, Deus ofereceu vida abundante, Ele nos chamou para a vida abundante. É uma chamada, se você quer vida abundante, você tem que perder a tua vida, porque você é tão abundante em vida própria, que o Senhor está querendo que você troque essa abundância de vida própria pela vida abundante de Jesus. E que você não quer. Por quê? O conflito nosso é a nossa liberdade. Porque a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho, então você tem liberdade de beber vinho. Amém? É verdade, né? Diz que eu não devo me embriagar, então tá bom. Então vou ficar a vida inteira sem renunciar ao vinho, porque eu tenho liberdade. Vou ficar a vida inteira torcendo para o Paraná Clube, porque eu tenho liberdade. Ninguém me proíbe de eu torcer, não tem nada na Bíblia que me proíba. Mas se eu quero seguir o Senhor, eu tenho que renunciar a essa liberdade. Não é fácil, né, irmão? Cada um dia tem que se confrontar com a sua liberdade e dizer... Eu prefiro ser prisioneiro do Senhor. Né? Ou, quando você não quer ser confrontado na tua liberdade, você vai dizer, bom, esse discurso é muito duro, essa palavra é muito pesada, e está se tornando legalismo. Irmão, sabe, existe aquele legalismo que a gente faz, porque é lei perfeita da liberdade. Então você tem que optar para pôr um legalismo na tua vida, não na dos outros. Ser tão legalista consigo mesmo que perca a tua liberdade. Se coloque debaixo de uma lei. A lei de Cristo. Agora sim, eu tomo o jugo de Jesus... E acabou, estou debaixo de uma lei. Que lei? A lei da vontade de Deus e não a minha. Tenha a vontade de Deus como tua lei. E não a tua própria. Não satisfaça a tua vontade. Faça a vontade do Senhor. E se você quer uma liberdade verdadeiramente... Diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Pilatos fez a pergunta e não esperou a resposta. Que é a verdade? Ele não queria a verdade, coisa nenhuma. Ele descartou a verdade. Ele lavou as mãos quanto à verdade. Mandou trazer uma tigela de água e lavou as mãos. Ficou livre da verdade. E quem é a verdade? Logo à frente nos diz. João 8. Mais à frente diz, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre para adorar o Senhor, livre para bendizer o Senhor, livre para andar na frente do ímpio e de cabeça erguida e ter um testemunho de Jesus. E ninguém apontando o dedo contra nosso testemunho. Irmãos, os jovens querem aquela liberdade. Chega 15 anos, eles querem a liberdade de namorar. É uma liberdade que é uma corda no pescoço. Que vai trazer, talvez, o erro do casamento errado. E que nunca mais pode ser consertado. Ao invés de dobrar os joelhos e diante do Senhor, Senhor. E também tem aquele erro do relacionamento errado, que é uma semente que se semeia na carne, que se comete alguma imoralidade, é uma semente que vai dar fruto. A desobediência sempre tem uma consequência. Por quê? Liberdade. A liberdade põe uma corda no nosso pescoço. Então, se conhece, como diz aqui, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Interpretando essa palavra de Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, significa, a única forma de ser liberto de mim mesmo é se unindo ao Filho. O Filho está preso ao Pai e a nossa vida se tornará escondida com Cristo em Deus. E como Paulo disse, eu o prisioneiro do Senhor. A tua vida unida, atrelada, aprisionada a Jesus Cristo. Isto sim que é a verdadeira liberdade dos demônios, dos pecados, do mundo e de mim mesmo. Amém, irmãos.